nasceste igual nascem as flores, numa prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada, que com tintas de luz descompôs. Orbélia, benção divina, és ali de uma expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra, inaudaça e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, e te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Orbélia, bênção divina, és ali de uma expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná.
Boa noite, os que se fazem presente, o Matei, o Nelson, o Costa Vale, o diretor desta casa, o Márcio, a Ana, assessora de imprensa, vice-presidente Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Leno Milhome, segundo secretário Luiz Carlos Stimmer, Paulo do Raio X, Nene, Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo e Juliano Schmidt, o Chu e os que nos acompanham também pelo Face. Antes de iniciarmos, convido a assessora desta casa, Ana, para que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículos 28 a 33. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador alimenta em si mesmo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Assessora Ana, obrigado. Havendo um quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura de 2019. Esteve à disposição dos nobres edis durante a semana a ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido. Convido o primeiro secretário que assume os trabalhos, José Heleno Milione.
Senhor presidente, demais vereadores e todos aqui presentes, meu boa noite. Convite. Tradicional almoço do porco recheado, no dia 9/6/2019. Local, Salão da Igreja Católica. Às 12 horas, almoço com porco recheado. Porco recheado, galeto, macarrão caseiro, mandioca, arroz e salada. À tarde, segue com as festas. Esperamos por vocês. Ouro Verde do Piquirim.
Então, reforçamos aí o almoço para o próximo domingo, lá no Ouro Verde. Todos estão convidados a participar.
Ofício 408/2019. Prezados senhores, prezado senhor Valmir Grunfel Reis, assunto, resposta ao ofício número 14/2019, solicitando resposta sobre o caminhão da Defesa Civil Castramóvel. Vimos por meio desta responder à solicitação sobre a resposta, como está acontecendo o processo de licitação de compra do veículo. Solicitamos, assim, um parecer sobre a licitação e compras, para que pudéssemos ter todas as informações que necessite para que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto. Assim, enviamos uma cópia do anexo sobre o processo de homologação da licitação do parecer jurídico com todos os dados contendo no mesmo informações, como o prazo para entrega à empresa que está fornecendo o produto, valor total do que ficou a compra do produto. Esperamos assim responder e suprir todas as dúvidas que surgem. Desde já agradeço a compreensão de todos. Sem mais, para o momento, expresso os meus mais sinceros votos de estima e apreço. Atenciosamente. Cleide Terezinha dos Santos Messias, secretário municipal da Saúde.
Passamos para a leitura do dia.
Indicação 44/2019, autoria Valdir Cordeiro. Indica realizações de arrastão de limpeza no município. O vereador que subscreve no uso da atribuição ao constante regimento interno desta Casa de Lei indica. Nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresento proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de arrastão de limpeza em todo o município pelo poder público. Justificativa. O vereador justifica que é necessário viabilizar a realização de arrastão de limpeza em todo o município, uma vez que em diversos lugares é possível detectar grande quantidade de lixo, incluindo galhos e restos de vegetações locais em que facilmente ocorre a proliferação de insetos e animais peçonhentos, que coloca a população em risco em situações de exposições e doença infecciosa, possível epidemia de dengue. Valdir Cordeiro, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
Colocar na ordem do dia.
Ninguém se opor, então colocaremos na ordem do dia.
Indicação 45. Autoria José Helena Milhomi. Indica ao seu prefeito que viabilize a reconstrução da ponte do Rio Chumundo. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal e gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização da reconstrução da ponte no rio Rancho Mundo, a qual fica localizado na linha Costa Curta. Justificativa. O vereador justifica que é necessário reconstruir a ponte que fica localizada no rio Rancho Mundo, na linha Costa Curta, pois que havia no local degradou e sofreu erosões, ocasionando assim grande transtorno aos munícipes que trafegam pelo trecho que dá acesso ao distrito da Penha, uma vez que acaba tendo que fazer uma grande volta para ter acesso ao destino. José Heleno Milhomi, vereador. Senhor presidente, eu peço que seja colocado na ordem do dia.
Pois não.
Moção 11/2019. O reconhecimento ao senhor Moacir Pistores pelo bom trabalho prestado no município de Corbélia e região. O vereador que presente subscreve a presente, apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, moção de aplauso e congratulações em favor do senhor Moacir Pistones. A presente proposições visa reconhecer e homenagear pelo bom trabalho prestado junto à Polícia Militar em Corbélia. A Câmara Municipal de Corbélia aprovou o projeto de moção requerido pelos vereadores Eli Stefanello, Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete, da 14ª Legislatura do município de Corbélia, e eu, presidente, promulgo a seguinte, moção de aplauso e congratulações. Em conhecimento ao senhor Moacir Pistori, pelo bom trabalho prestado ao município de Corbélia e região, homenageado em questão possui 33 anos de serviço prestado à Itaipu Binacional e se aposentou recentemente da sua função engenheiro agrônomo. Atuou como gestor na bacia e foi responsável pelo convênio realizado com o município no valor de R$5.300.000, que envolve as demais municípios, convênio de iniciativa de recuperações de estradas rurais, aquisições de implementos agrícolas, recuperações de nascente, apoio à gestão e estruturalização da coleta seletiva do município, além de programa que envolve a educação ambiental, visando promover e desenvolvimento sustentável dos municípios, merecendo o reconhecimento desta Casa de Lei. Registre-se e publique-se. Edifício da Câmara Municipal, Corbélia, 3 de junho de 2019. Eli Stefanello. Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro, vereadores.
Também, se ninguém se opor, colocarei na ordem do dia.
Projeto 01-2019, data de entrada 3 de 6 de 2019, autor mesa diretiva, emenda. Institui a Câmara Municipal de Corbélia, a Câmara Jovem da Outras Providências. Projeto de resolução. Institui a Câmara Municipal de Corbélia, a Câmara Jovem da Outras Providências. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Corbélia o programa Câmara Jovem, com a participação dos alunos do ensino fundamental e médio das instituições de rede pública de ensino do município de Corbélia, Estado do Paraná. Parágrafo 1º. O exercício de mandato terá caráter instrutivo e participativo, com a duração de 6 meses, e as eleições acontecerá em 2 etapas. A primeira etapa, no primeiro semestre da escola, serão realizados cadastramentos e filiações eleitoral, convenções e eleições em que elegerão representantes pelo voto direto e secreto, e na data acordada pela mesa diretiva da Câmara Municipal, Núcleo Regional de Educação, por meio da coordenação pedagógica, Tribunal Regional Eleitoral, estabelecimento de ensino participante, observadas as rotinas de trabalhos desta Casa de Lei, o número de alunos por escola, Colégio Estadual Amâncio Moura, 4 representantes, Colégio Estadual Duque de Caxias, 3 representantes, Escola Estadual São Francisco de Assis, 2 representantes, Colégio Estadual Lavo Bilac, 2 representantes. No caso de algum estabelecimento de ensino, por alguma razão, optar por não participar, as vagas que lhe seriam atribuídas deverão ser utilizadas pelos estudantes do estabelecimento participante, sempre que possível, observada a equidade em relação ao número de aluno e número de vaga. Segunda etapa, os vereadores jovens mais votados em cada uma da sua instituição de ensino, observando o número de representantes, deverão formular individualmente um discurso com proposta e proceder à leitura do mesmo no plenário da Câmara Municipal para os vereadores do município. Parágrafo 2º. A Câmara Jovem será composta por vereadores jovens. Obrigatoriamente deverão ser estudantes do ensino fundamental e médio, compreendidos entre o 9º ano de ensino fundamental e o 1º ano de ensino médio, com a idade mínima de 14 anos e idade máxima de 15 anos, devidamente matriculado e cursando regularmente a rede pública estadual do ensino, em Corbélia, de acordo com o interesse do estabelecimento de ensino. Parágrafo 3º. O estudante eleito pelo voto na escola ou colégio e posteriormente realizado na leitura do dia do seu discurso aos vereadores do município será denominado de vereador jovem. Parágrafo 4º. A Câmara Jovem será composta um número igual à quantidade de vereadores que compõem a Câmara Municipal, a cada vereador apadrinhar um dos vereadores jovens na elaboração do projeto de lei, anteprojetos, requerimentos, moções, resoluções, indicações e emenda. Parágrafo 5º. A escolha de apadrinhamentos e dos padrinhos será feita por meio de sorteio de ambas as partes. Parágrafo 6º. Além do vereador que apadrinhar, o vereador jovem contará com ajuda de um professor, assessor parlamentar, indicado pelo estabelecimento de ensino que estiver matriculado e cursando regularmente, e também contará com o auxílio de um assessor parlamentar designado pelo presidente da Casa. Artigo 2º. O programa Câmara Jovem terá como objetivo geral promover as interações educativas, informativas entre a Câmara Municipal de Corbélia e a Escola e Colégio Público do Município. Parágrafo 1º. O programa permitirá ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim para formações de sua cidadania e entendimento no aspecto político da sociedade brasileira e entrosamento com ações políticas a ser desenvolvida no município. Parágrafo 2º. Não será permitida a reeleição do estudante para o cargo de vereador jovem, com o intuito de permitir a participação de maior número de jovens do município. Artigo 3º. A escola e colégio participantes deste programa deverão apresentar por escrito à mesa diretora da Câmara Municipal no prazo de 5 dias antecedentes às eleições da mesa diretora da Câmara Jovem o nome do candidato, sigla partidária e do respectivo estabelecimento de ensino ao qual o mesmo pertence. Artigo 4º. O candidato à vaga do programa Câmara Jovem obrigatoriamente deve estar matriculado e cursando regularmente em escola do município e deve estar frequentando entre o 9º ano de ensino fundamental ou o 1º ano de ensino médio. Artigo 5º. O poder Legislativo realizará em sua data e horário a ser definida pela Presidência a sessão do programa Câmara Jovem na dependência do plenário da Câmara Municipal. Artigo 6º. A cada estabelecimento de ensino público estadual do município de Corbélia elegerá seu representante Câmara Jovem, bem como o artigo 7º. Os vereadores jovens eleitos tomarão posse do mandato no plenário da Câmara Municipal de Corbélia ou no Centro Cultural, vereador José Rubim, onde prestarão o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município de Corbélia e o Regimento Interno da Câmara Jovem, e também observar as leis, desempenhar com lealdade a responsabilidade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do Município de Corbélia e pelo bem-estar do meu povo. Artigo 8º. Após o ato de posse, o vereador jovem se reunirão no plenário da Câmara Municipal para procederem à leitura do regimento interno da Câmara Jovem com assessoramento compatível feito pelos servidores da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Observar-se, ao decorrer do trabalho da Câmara Jovem, tanto como possíveis procedimentos regimentais relativos aos trâmites da proposituras, inclusive, quanto à sua iniciativa, discussão e votação no plenário. Parágrafo 2º. A mesa diretora diligenciará no sentido que a sessão plenária da Câmara Jovem transcorra no plenário da Câmara de Vereadores e seja acompanhada por assessoramento compatível com a evolução dos trabalhos. Artigo 9º. O vereador jovem eleito se reunirão em sessão do plenário da Câmara Municipal de Corbélia para se formar e dispuser o seu regimento interno e eleger a mesa diretora da legislatura da Câmara Jovem, para um período de 3 meses, sendo facultadas reconduções para o mesmo cargo. Parágrafo 1º. A mesa diretora da Câmara Jovem será composta por seguinte cargo. 1º, presidente. 2º, vice-presidente. 4º, primeiro secretário. E o 5º, secretário. Parágrafo 2º. A chapa de composições da mesa diretora deverão ser escrita no dia e eleições após a abertura de trabalho da coordenação do programa Câmara Jovem, ficando estabelecido. 1º, 10 minutos para inscrições junto à coordenação. O 2º, 10 minutos para cada chapa explanar suas propostas. Parágrafo 3º. Fica facultado os vereadores jovens de cada escola ou colégio realizar dentro das normas estabelecidas pela mesa diretora da Câmara Municipal 60 minutos campanha de plenário legislativo em prol do candidato ou cargo da mesa diretora da Câmara Jovem. Artigo 10º. A primeira sessão da Câmara Jovem será para eleger os membros que irão compor a mesa diretora do programa Câmara Jovem. Artigo 11. A escolha da mesa diretora do programa Câmara Jovem de Corbélia será feita através do voto em plenário, onde votarão os vereadores jovens eleitos titulares ou, na sua ausência, seus suplentes, sendo eleito o candidato à mesa diretora que for mais votado. Artigo 12. O mandato do representante do programa Câmara Jovem terá duração de 6 meses. Fica vetada reconduções para uma nova candidatura. Artigo 13. O vereador jovem terão prerrogativa de apresentar as proposições na modalidade de indicação, onde serão encaminhadas à mesa diretora da Câmara Municipal, que poderá transformar em proposições legislativas oficial para deliberação dos membros da Câmara Municipal, com proposições do projeto de lei Iniciativa Popular. Parágrafo único. O representante do programa Câmara Jovem poderão ainda utilizar-se da tribuna da Câmara Municipal para apresentar indicações, requerimentos, sugestões, interesse público da escola, do colégio ou da cidade. Artigo 14. Fica facultado o presidente da Câmara Municipal promover palestras sobre processo legislativo para esclarecer a representante do programa Câmara Jovem sobre a tramitação das proposições utilizadas por servidores do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Fica autorizada a participação do servidor da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Corbélia para atuações da coordenação, supervisão e assessoria especial da Câmara Jovem. Parágrafo 2º. Observando-se as atribuições de coordenar e planejar os trabalhos que serão desenvolvidos e apresentados pela Câmara Municipal na Câmara Jovem. Artigo 5º. No final, 15. No final da legislatura do programa Câmara Jovem da sessão solene organizada pela Câmara Municipal, será entregue um diploma ou um certificado ao jovem vereador eleito. Artigo 16. Demais normas necessárias ao cumprimento dessas resoluções serão baixadas mediante ao ato administrativo da mesa diretora da Câmara Municipal de Corbélia. Artigo 17. A mesa diretora comunicará, através do ofício à direção da escola, data e horário da realização das sessões da Câmara Jovem, previsto nesta lei. Parágrafo 1º. A mesa diretora da Câmara Municipal poderá fazer reuniões com as diretores das escolas e colégio para prestar esclarecimento às informações necessárias do processo a ser seguido. Parágrafo 2º. Sempre oportunizando a participação das reuniões da coordenadora pedagógica no Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Artigo 18. A mesa diretora da Câmara Municipal, mediante regulamento, estabelecerá regras para funcionamento da Câmara Jovem, especialmente quando, 1º, ao cronograma das atividades e organizações, às orientações relativas aos procedimentos, inscrições e participações dos interessados, a eleições do vereador jovem no âmbito da sua respectiva escola, as normas para as eleições da mesa diretora, realizações dos trabalhos da sessão plenárias e as formações de comissões permanentes em que os vereadores jovens se elegeram, e os outros casos que, porventura, estejam omissos nessa resolução. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara Municipal nomeará uma comissão executiva composta por técnicos do Poder Legislativo Municipal a instituições parceiras do programa encarregada de implantar todos os procedimentos necessários para realizações das sessões da Câmara Jovem, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 2º. As demais atividades que venham a compor a Câmara Jovem orienta-se não para o conhecimento do procedimento legislativo do sistema político brasileiro, nas regras eleitorais, das políticas públicas, do partido com representações na Câmara de Vereadores, sua proposta política e das funções de líder partidário. Artigo 19. A Câmara Municipal se responsabilizará pelo custeio de transporte dos participantes do programa Câmara Jovem, que residem na área rural do município, o distrito de Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde do Piquiri, bem como pela alimentação dos mesmos nos dias em que tiver compromisso na Câmara Jovem da sede da Câmara Municipal, em deslocamento com viagem para realizações de visita técnica equipada às missões parlamentares. Parágrafo 1º. No caso do transporte com a viatura de frota do Poder Legislativo, sempre será observado o trajeto local que resida o participante do programa até o destino, sendo expressamente proibida a carona. Parágrafo 2º. Os vereadores jovens receberão da Câmara Municipal de Corbélias camiseta elaborada nas cores oficiais do município de Corbélias, crachás de indicações nos moldes de resoluções 04 de 2015, para uso obrigatório durante o exercício do mandato. Parágrafo 3º. Nas oportunidades de missões em visita técnica, o vereador jovem poderá ser acompanhado por um dos pais ou responsável nos deslocamentos com a distância acima de 100 km. Serão acompanhados por enfermeira da rede pública municipal de Corbélia, por meio de parceria com o Poder Executivo Municipal. Artigo 20. A mesa-diretora da Câmara Municipal, visando o bom andamento do trabalho da Câmara Jovem, poderá firmar convênio ou parceria com órgão público ou entidade privada que assumam o compromisso nas formas determinadas legalmente para contribuir com o poder e com os vereadores jovem para atendimento de eventuais necessidades. Artigo 21. Os participantes se comprometerão com a Câmara Jovem, sendo prevista publicações na penalidade em caso de descumprimento das normas e também, no caso de conduta incompatível com o propósito do planejamento do Parlamento Jovem, que se destina à educação, informações e formação da cidadania, participação cidadã do desenvolvimento social. Parágrafo 1º. E não cumprimento por parte do vereador jovem não justificado ou com justificativa rejeitada pelos demais integrantes da Câmara Jovem, passa o direito ao mandato para o suplente, que será cumprir os quesitos compostos pelos regulamentos, não importando o período em que acontecerá a mudança. Parágrafo 2º. O cumprimento da norma será fiscalizado pela Câmara Municipal e, se constatado o descumprimento dos de virtualmente das normas de determinações regimentais, o comportamento incompatível com o mandato otorgados após a submetida análise da mesa diretora da Câmara Municipal, acarretará no desligamento do estudante do programa Câmara Jovem, com a perda do mandato. Fica impedido de participar novamente de programa Câmara Jovem nos anos subsequentes. Parágrafo 3º. Caso seja verificado qualquer tipo de desrespeito ao cumprimento de normas, orientações e determinações contra pessoas e autoridades, será imediatamente desligado do programa, tendo o mandato cassado, devendo ser substituído pelo suplente imediato demais votado, sem prejuízo de responder legalmente pela infração cometida em eventual sessão. Parágrafo 4º. Caso seja verificado a ocorrência de conduta acitosa, infracional ou desrespeitosa durante o exercício do mandato para com seus pares, autoridades e servidores, fica estabelecida a previsão expressa de que será determinada a retirada do infrator do plenário imediatamente e, se for o caso, será encaminhado e acompanhado pelo docente do seu estabelecimento até o conselho tutelar para aplicações das medidas educativas punitivas e cabíveis ao caso concreto. Parágrafo 5º. Em caso de cometimento de infrações equiparadas da infração penal, como desacato ou afronta com a autoridade pública ou contra servidor público, o infrator perderá o mandato e ficará impedido de retornar ao programa. Também responderá legalmente pela infração praticada e, se for o caso, será responsabilizado de forma da lei, com aplicações de medidas cabíveis, inclusive, se for caso, com a previsão de aplicações de penas educativas, como serviços comunitários e outras ações educativas. Artigo 22. Após designado pelo presidente da mesa executiva, cada vereador desta casa de lei terá um encontro mensal obrigatório com o vereador jovem apadrinhado na independência do plenário da Câmara Municipal de Corbélia, para debater o conteúdo obrigatório que será proposto pelo vereador jovem em sessão da Câmara. O jovem com apoio de assessor designado para o apoio da Câmara Jovem. Artigo 23. A Câmara Jovem foi elaborada tomando como base o número de vereadores da Casa, que atualmente são 11. Caso este número seja alterado, o presente programa se altera automaticamente, adequando-se conforme a quantidade de vereadores fixada na lei orgânica do município. Artigo 24. Os vereadores jovens, ao final do mandato, receberão um diploma assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Corbélia, certificado e conclusão do seu mandato. Artigo 25. As despesas decorrentes com a execução dessa resolução serão oriundas de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, necessárias para o custeio de transporte dos vereadores jovens, residentes no interior, nos distritos, para participar das sessões, transporte feito com veículo coletivo, para visita técnica, despesa com hospedagem, quando necessário, pernoite, despesa com alimentação, copa, cozinha, despesa com uniforme individual composto por camiseta e crachás. Artigo 26. Essas resoluções entram em vigor na data sua publicação oficial. Câmara Municipal de Corbélia, em 3 de junho de 2019, 58ª Emancipação Política. Elícia Fanello, presidente. Odair Pazetti, vice-presidente. José Helena Milhão, primeiro secretário. Luiz Carlos Estime, segundo secretário. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento projeto de resoluções que cria a Câmara Jovem de Corbélia, possui finalidade a contribuir com a formação da cidadania dos jovens corbelhenses, no sentido de ampliar o entendimento sobre a importância do papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim para a formação da sua cidadania e do entendimento do aspecto político da sociedade brasileira, e do entrosamento das ações políticas a ser desenvolvida no município. A inovação trazida pela resolução é uma contribuição do Poder Legislativo para evoluções do processo democrático, oportunizando conhecer noções do exercício do cargo público. Rogamos pela aprovação do presente projeto de resoluções por esta Casa Legislativa. Corbélia, 3 de junho de 2019. Eli Stefanello, presidente, Dario Prazetti, vice-presidente, José Helena Menino, primeiro secretário, e Luiz Carlos Timo, segundo secretário.
Fica despachado, então, para a Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Paulo Raio X, Gaúcho da Farmácia, Paulinho Zaquete. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo Raio X, Gaúcho da Farmácia. E Comissão de Justiça e Redação, Chui Presidente, José Osni Alves e Luiz Carlos Stirmer.
Projeto de resolução. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 25 mil reais no orçamento vigente, manutenções da atividade do Legislativo, material de consumo. Artigo 2º. Para cobertura de crédito adicional suplementar, acima fica anulada parcialmente a seguinte dotação: manutenção das atividades do Legislativo, vencimento e vantagem fixa do pessoal civil, outro serviço terceiro pessoa física. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 3 de junho de 2019, 58ª Emancipação Política. Elis Stefanello, presidente. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de resolução que suplementa a dotação de despesas com os bens de consumo e proposta com o objetivo de reforçar tais dotações para fazer frente às despesas de manutenção deste poder. A origem de recurso para tal aditivo, além da resolução parcial da despesa orçada para despesas de pessoal e serviço de terceiros, pessoa jurídica. Rogamos pela aprovação do presente projeto de resoluções por esta Casa Legislativa Local. Corbélia, 3 de junho. Eli Stefanello, presidente, Dario Prazetti, vice-presidente. José Helena Milhão, primeiro secretário, Luiz Carlos Timo, segundo secretário.
Fica despachado para as comissões de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhão, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, e Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves, Luiz Carlos Stirmer. Passamos para a ordem do dia. Foi lido na leitura do dia, né? Teve o prazo aí. Se todos concordassem, lemos então a súmula. Todos estão de acordo? Do projeto 001-2019, autoria de Paulo José Borges Cardoso, Paulo do Raio X e Valdir Cordeiro.
Projeto de decreto legislativo. Fixa o número de vereadores para compor o Poder Legislativo do município de Corbélia. Artigo 1º. O número de vereador para compor o Poder Legislativo do município de Corbélia observarão nos termos do presente decreto legislativo. Artigo 2º. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Orgânica do Municipal, o Poder Legislativo será composto por 9 vereadores. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Corbélia, em 29 de março de 2019, que 48ª emancipação política. Valdir Cordeiro e Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Os autores aí para sua colocação. Está em discussão.
Paulo então, senhores vereadores, senhores aqui presentes, pessoal que acompanha aí pela web, é um projeto que já gerou certa polêmica, ficou fora da pauta por um tempo, inclusive é meu pedido, dando oportunidade que se propusessem emendas ao projeto. Tenho que dizer aqui que estou fazendo a meia-culpa, ajudei no passado na mudança do número de vereadores de 9 para 11, na época contra, inclusive, a opinião popular, achando que eu tinha razão, achando que eu estava certo, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em admitir meu erro, admitir que eu estava errado. E estou voltando atrás agora, com toda a humildade, propondo aí, juntamente com o vereador Cordeiro, essa mudança e diminuição no número de vereadores, que certamente vai gerar economia aí para o município, vai trazer benefícios, então, com essa economia que pode ser investida aí em outras ações aí do município.
Continua em discussão, vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nós vereadores, pessoas que nos prestigiam. No passado, eu me coloquei ao contrário com o número de vereadores, de 11 vereadores nessa Casa de Leis. Não estou aqui para julgar nenhum vereador contra a população, contra os municípios corbelenses. É uma opinião minha e quem decide é o plenário.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar aí com o projeto, fique como está. Quem discordar, que se levante. 8 a 2, né? 8 contrário, 2 a favor.
Requerimento 11/2019. Autoria: Valmir Gonfel Reis, Juliano Schmidt e Odair Pazetti. Requer informações referentes ao serviço de radiologia prestado no município. Aos vereadores que subscrevem a atribuição em constante regimento interno desta Casa de Lei, requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, ao senhor prefeito municipal, que encaminha a este Poder Legislativo informações referentes ao serviço de radiologia prestado ao município pela Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao serviço de radiologia prestado ao município. Quais os valores contratados por exame, especificando por tipo de exame simples ou de urgência com laudo? Qual é o prazo de entrega dos laudos de exame radiológico realizado pelo prestador de serviço atualmente com contrato ativo? Segundo, relatório quantitativo dos exames de raio-x custeado pelo município nos últimos 90 dias, detalhando o tipo com ou sem laudo. O vereador despedindo-os. Justificativo: o vereador que justifica que recebido questionamento por parte do munícipe quando demora da entrega do laudo de exame radiológico, que em alguns casos tem sido superior a 10 dias. Entende-se que por tratar de solicitações médicas para o diagnóstico imediato é devido, o laudo deveria ser emitido num prazo não superior a 24 horas, facilitando assim o tratamento ou a recuperação do paciente, bem como atendendo o que normatiza os órgãos reguladores do referido serviço. Odair Pazetti, Juliano Schmidt e Valmir Gronfel Reis.
Vereadores aí, está em discussão. Juliano Schmidt.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. A gente até teve a facilidade, a SUS nos ajudou na elaboração, então ficou bem elaborado, era mais ou menos essa a ideia, essas perguntas aí, que a gente vem também, nesses últimos dias, recebendo algumas reclamações relativo à saúde e também relativo ao raio-x. E uma dessas reclamações é o prazo. Talvez devido ao tratamento, o prazo tem que ser um pouco mais rápido, até no máximo aí em torno de uns 10 dias o pessoal pede. Então, assim, tem uma reclamação que talvez o prazo está demorando. Então, a gente pede umas informações do prazo, do que está sendo empenhado aí nos últimos 90 dias, para ver se é uma quantidade grande, uma quantidade pequena. E também os laudos simples, os laudos com urgência, que o médico pede, os com laudo, né, os exames simples, os com urgência e os com laudo. Então, assim, para ver que forma que é feito, para a gente também ter essas informações. Para prestar conta aí à população que nos questiona conforme está a justificativa.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 42/2019. Autoria, Eli Stefanello. Indica ao senhor prefeito que realize melhoria em todas as praças do município, utilizando materiais reciclados. O vereador que subscreve a atribuição e constante o regimento interno das casas de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de melhoria em todas as praças do município, utilizando materiais reciclados, conforme imagem em anexo da praça realizada no município de Ponta Grossa para modelo. Justificativa. O vereador justifica que é necessário garantir à população lugares de passeios para lazer e entretenimento. O presente indicações tem por objetivo proporcionar ambientes agradáveis de qualidade que possa atender os interesses da população e, ao mesmo tempo, que seja ecologicamente correto, ajudando ao meio ambiente a proporcionando um conceito sustentável e econômico. Portanto, pede para que a referida indicação seja atendida. Eli Stefanello, vereador.
Peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência agora e convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, os que se fazem presentes, os que nos acompanham pelo Face, aqui eu tenho fotos que depois os vereadores podem estar acompanhando, que usam pneus, madeiras aí que já não tem mais utilidades, bancos, eternites, enfim, uma variedade de situações aí que ocorrem, que o custo praticamente não é nenhum, fica bonito, ajuda o meio ambiente e vem aí de encontro os anseios. Nós temos várias praças no nosso município, então vem aí, é útil ao agradável. Por isso peço o apoio dos vereadores desta casa.
Continua o debate? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Neste momento, não.
Indicação 43/2019. Autoria Eli Stefanello. Indica ao senhor prefeito que viabilize a revitalização e manutenção da Praça Brasil. O vereador que subscreve as atribuições constando o regimento interno das casas de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de obras para promover a revitalização e manutenção da Praça Brasil no município de Corbelha, sendo necessário fazer melhoria do passeio público e se encontra bastante danificada, bem como melhorar a iluminação e realizar a troca de bancos, dentre outros reparos que for necessário. A justificativa. O vereador justifica que é necessário garantir à população lugares de passeio e entretenimento. A referida praça é um ponto muito utilizado pelos munícipes, onde desfruta momento de lazer e descontração ao lado dos seus familiares. Portanto, o dever do poder público é garantir espaços com infraestruturas adequadas e de boas condições nesse sentido. Solicita que seja realizado reparos no referido local, que apresenta diversos sinais de degradações no passeio público, bem como nos bancos e iluminações. Portanto, pede para que a referida indicação seja atendida. Eli Stefanello, vereador.
Peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, os que nos acompanham, os que se fazem presente, aqui também tirei várias fotografias em 10 ou 12 locais. Então, se fizer essa recuperação urgente, o gasto vai ser pouco e vai ficar aí bonito e compatível com a praça central e também aí participa bastantes pessoas que vão ali durante a tarde, tem as feiras, então, uma recuperação imediata, é pouco gasto e também fica uma situação de praça mais bonita, mais qualificada, e se deixar lá para frente o gasto vai ser muito maior. Então peço o apoio dos demais vereadores.
Continua os debates. Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 44-2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica realizações de arrastão de limpeza no município. O vereador que subscreve o uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, registrando junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar as realizações de arrastão de limpeza em todo o município pelo poder público. Justificativa. O vereador justifica que é necessário viabilizar as realizações de arrastão de limpeza em todo o município, uma vez que os diversos lugares é possível detectar grande quantidade de lixo, incluindo galhos e restos de vegetação, locais em que facilmente ocorre proliferação de insetos, animais peçonhentos, que coloca populações em risco, em situações de exposições, doença infecciosa e possível epidemia de dengue. Valdir Cordeiro, vereador.
Vereador Valdir Cordeiro, para fazer a sua manifestação.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam. Hoje, em visita aos bairros, em quase todos os bairros do nosso município, há muito lixo. E faz tempo que eu estou cobrando nessa casa dele essa limpeza pública. Temos uma epidemia de dengue em vários municípios de nossa região e vamos evitar que aconteça em nossa cidade. Como já temos vários casos, já suspeitos, que estão afetados com a dengue em nossa cidade. Então é uma preocupação muito grande, não vamos brincar, isso aqui é sério. Podemos parar com tudo que é serviço, parar, mas a limpeza temos que fazer enquanto não acontece uma epidemia de dengue em nossa cidade. Não vamos brincar com isso, que as coisas são sérias, faz tempo que eu estou cobrando nessa casa de leis, agora nós temos aí com a Coamar a contratação dessas 16 pessoas para trabalhar aí no nosso município, para ajudar nessa parte da limpeza, mas não podemos jogar tudo nas costas deles, que nós precisamos de máquinas, precisamos de caminhão para fazer essas limpezas. Então, mais uma cobrança que eu estou fazendo, das pessoas competentes, das secretarias competentes, dessa limpeza na cidade. Estamos com um grande problema de lixos, televisão, geladeira, sofá, galho, sacaria, em todos os bairros da nossa cidade. Então, é uma cobrança minha, volto a fazer outra vez essa cobrança e espero que nós se conscientizamos. Mas também não podemos só cobrar do poder público. Temos que cobrar também dos proprietários, moradores, que têm que ter a sua responsabilidade com o lixo em nossa cidade. A dengue está aí, mata, não vamos brincar com coisa séria. A dengue não é brincadeira, é coisa séria. O poder público tem que fazer a sua parte, mas a população também tem que fazer a sua. Espero aí a aprovação por todos os nobres vereadores dessa indicação.
Continua em discussão.
Senhor presidente, Paulinho Zaquete. Nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Também quero dizer que sou favorável a essa indicação do nobre vereador Cordeiro, visto que nós andamos juntos aí na cidade por várias vezes, inclusive saímos mesmo para realmente presenciar como que se encontrava e realmente verificamos aí está num estado precário mesmo, embora fosse feita uma lei aqui para que todo mundo que precisasse fazer a sua limpeza de casa, que viesse, pelo menos as pessoas com baixo poder aquisitivo, que têm cadastro ali no social, que viessem, que peçam as suas caçambas para levar, para não ficar jogando na frente da casa. Não sei se está faltando informação para essas pessoas, o que está acontecendo. Espero que a gente já até conversou com o prefeito sobre esse mesmo problema que o Correio está falando. O prefeito prontamente nos falou que iria sim tomar uma última providência nesse sentido de fazer essa última limpeza geral no município. E com isso, então, aí terá que vir uma conscientização às pessoas. Não é só falar que tem a lei, mas não conscientizar. Eu acho que está na hora de chegar aí e pegar um pessoal, explicar para eles, olha gente, nós vamos entregar esse panfleto aqui para que vocês verifiquem qual é o sistema que vocês poderão utilizar a caçamba, que já vai amenizar bastante. Além da conscientização, conforme o Cordeiro falou, das pessoas, que não custa nada, né? Nós moramos na cidade aqui, eu acho que devemos se conscientizar que devemos ter uma cidade limpa para evitar aí proliferação de muitos insetos, bichos, que a gente já sabe que está acontecendo na cidade. Então, assim, sou favorável, Cordeiro, sim, e espero que isso venha realmente a acontecer no nosso município, visto aí que é tão gostoso você passar numa rua onde está limpinho, bonitinho, mas depende muito de nós, vereadores, cobrar, o executivo fazer mais a conscientização, acima de tudo, para as pessoas da nossa cidade. Vamos aí, todos juntos, se alguém estiver assistindo, estiver ouvindo, que preste atenção nisso, gente. Olha, a cidade nossa só vai ficar limpa realmente, só vai ficar gostoso de se viver a hora que todo mundo se conscientizar que não depende só do poder público, e sim de todos nós. Desde um saco de lixo que tu vai pegar, separe o lixo. Faça aquela separação do reciclado, porque não é fácil, viu? Não é fácil só para o administrativo tomar conta disso aí. Então, vamos todo mundo se conscientizar e fazer dessa cidade aí uma cidade mais linda, mais feliz, que agora com essa nova contratação de funcionários que vieram aí para limpar, com certeza só depende de nós. Vamos se unir, gente, vamos se unir. Todos os funcionários, vamos dizer assim, vamos trabalhar agora em prol do nosso município. E parabéns, Cordeiro.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Também gostaria de manifestar a respeito disso e dizer ao nobre vereador que não seria só nos bairros, mas sim no centro. Nosso centro também está precário com respeito a isso. A administração faz sua parte. O problema mesmo é os moradores de Corbélia. Tem uma reclamação em questão aqui no centro, onde as torres da Telepar e essas torres que tem aí de celular, onde os donos são de fora do município. Deixa o seu lote limpo, mas os vizinhos enchem o lote de entulho. O que acontece nisso? Quem a prefeitura vai notificar? O dono do lote ou o vizinho que encheu de entulho aquilo lá? Então, a questão é essa. A prefeitura faz sua parte, notifica, mas os moradores não fazem a sua.
Continua a discussão. Vereador Luiz Carlos Stirmer.
Senhor presidente, boa noite, nobres pares. Quem se faz presente nos prestigiando nessa noite e quem nos acompanha pela TV Câmara. Meus parabéns, nobre vereador, pela indicação. É algo, né, visível essa necessidade de fazermos um mutirão de limpeza na cidade, que vai resolver inúmeros problemas. Como o senhor mesmo mencionou, a cidade está com vários locais, como falou o vereador Nene, no centro, nos bairros, em todos os lugares. Lógico que tudo isso passa por uma questão cultural, das pessoas entenderem que também tem que participar. Não é só jogar o entulho, o lixo, para que o órgão público recolha, mas também tem que ter a consciência de como fazer isso, de que forma e em qual momento, né? E dizer também, eu sou plenamente a favor dessa sua indicação, né? Voto positivamente, porque é uma necessidade realmente, e a gente sabe também que o poder público tem consciência disso, né? Tem a consciência da necessidade de fazer esse mutirão, isso já vem sendo tratado, né, ao longo do tempo. E só para ilustrar um pouco, eu tenho essa preocupação já faz tempo, desde o final do ano passado, a gente já está em tratativas aí, junto com a administração, de uma forma de a gente conseguir aí viabilizar uma mão de obra quase sem custo para que se possa fazer esse trabalho, né? A gente, essa semana provavelmente vai ter um desfecho essa questão. Né? Queira Deus que seja positiva, e aí vai se poder fazer esse mutirão de uma forma bem ágil, né? E de uma forma bem concreta, assim, para que também evite muitos gastos por parte do município. Muito obrigado, senhores.
Continuando a discussão, vereador Gaúcho da Farmácia.
Senhor presidente, nobres pares, todo que nos prestigiam, meu boa noite. Também sou favorável a essa indicação do Cordeiro aí, realmente, em termos de limpeza, como já foi colocado pelo Neno, próprio Luiz, próprio Cordeiro, que é autor da indicação, que realmente a cidade limpa, até o Paulinho falou muito bem, dá outra aparência. Ninguém é obrigado a ter lixo, muitas vezes, meu, na tua casa, né? O meu lixo, que eu produzo ele, que eu tenho que dar fim nele, né? É lógico, a administração tá todo vapor aí, tá recolhendo. É um momento delicado, que limpa agora, amanhã está de novo. Então, é uma situação lamentável. Em termos de sofá, guarda-roupa, eu vejo assim que tem várias maneiras. O sofá mesmo, gente, se você desmanchar o sofá, olha a quantia de lenha que tem lá dentro, pode se falar. Então, para você assar uma carninha no final de semana, alguma coisa, dá a própria, o tecido e a espuma, muitas vezes coloca numa embalagem, fica menor, e dá outro desfecho. Né? Outra coisa, a gente andamos aí na estrada do interior, barbaridade, hein? Haja sacola de lixo no meio da plantação dos agricultores. É, não pode acontecer isso, meu povo. Consciência, primeiro lugar. O meu lixo, eu tenho que estar fendendo. Então, assim, cidade limpa realmente é maravilhosa, mas depende de quem? Do próprio morador. O morador é lixo dele, não é do vizinho. Tem que ser no lixeiro dele. Então, assim, de um jeito ou do outro, se for assim, bem estudado, bem pensado, analisado por cada um de vocês, meu povo, o lixo vai ser totalmente no lugar seguro e não na casa ou agricultura dos outros. Assim, vai ser um lugar fácil para dar um destino. O que acontece? Se não tem lugar, o próprio lixão lá em cima lá, parece estar interditado. Mas essa parte de galho e imóveis, talvez se coloque uma equipe lá em cima também para tirar, desmanchar, seria uma opção, né? Talvez até esteja lá, já tem, né? Mas assim, eu vejo assim, gente, ó, vamos pôr a mão na cabeça. Lixo de cada um, não é o vizinho que vai dar sumiço, tem que ser a gente mesmo. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente, talvez a gente não faz esse papel por bonito, isso aqui é a cobrança da população. E nós somos os representantes do povo, somos os funcionários do povo de Corbelo. Então, essa indicação é uma cobrança das pessoas que eu passei nos bairros nos dias para cá e no dia de hoje. Então, as pessoas estão me cobrando, estão nós cobrando. O Paulinho andou comigo em 3 bairros, viu a cobrança que teve em cima de nós, mas aquilo, o poder público faz a sua parte. Mas a população tem que ter a consciência de fazer a sua também. Não vamos brincar com fogo. A dengue está aí uma epidemia em vários municípios, Cascavel, Cafelândia, Nova Aurora, em vários municípios nessa região. Não vamos só esperar pela nossa sorte, vamos fazer a nossa parte para depois nós não pagar um preço caro por isso aí. A dengue mata, a dengue judia das pessoas, traz sequelas para as pessoas, não vai depender só do poder público. Vamos fazer a nossa parte, mas também vamos aqui nessa casa de leis, também não vendar os olhos e cobrar da população para fazer a sua parte. Tem que fazer. Olha, minha gente, um país que nós estamos, que você tem que pagar uma pessoa para ir lá no teu pátio para cuidar o que se deve fazer ou não deve fazer, você vai para frente. O povo tem que ter consciência, o povo tem que ter a conscientização de que a limpeza, um pneu, qualquer lugar que vai fazer acumulação de água, vai proliferar o mosquito da dengue. Eu estou preocupado com isso. Estou torcendo, pedindo para Deus que não aconteça no nosso município. Mas como já aconteceu em vários municípios em nossa volta aí, nós não temos escape. Então o poder público tem que fazer a sua parte e a população também tem que fazer a sua parte também.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 45. Autoria José Heleno Milhomi. Indica ao senhor prefeito que viabilize a reconstrução da ponte no rio Rancho Mundo. O vereador que subscreve a atribuição ao constante regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização da reconstrução da ponte no rio Rancho Mundo, a qual fica localizada na linha Costa Curta. Justificativa. O vereador justifica que é necessário reconstruir a ponte que fica localizada no rio Rancho Mundo, na linha Costa Curta, pois aqui havia no local desgradou e sofreu as erosões, ocasionando assim grande transtorno aos munícipes que trafega pelo trecho que dá acesso ao distrito da Penha, uma vez que acabam tendo que fazer uma grande volta para ter acesso ao destino. José Heleno Milhomi, vereador.
Vereador, para a sua manifestação.
Senhor presidente, demais vereadores e tudo aqui presente. Essa indicação é um pedido do eu vou até falar o nome do homem lá, do seu Bastião Bittencourt, que essa ponte antigamente ainda tinha pelo menos um trecho que ele podia passar de a pé. E agora não dá mais. E o restante que tinha, a água levou embora. Ele tem que dar a volta e sair lá na PR, né, que vai para Cafelândia. Então, ele deixa de andar 1.000 metros, precisa andar 4, 5.000 metros para vir a pé. E ele necessita muito de vir a pé, tanto ele, o Círio e a mulher. Então, o difícil era a madeira. A madeira, eu e o subprefeito da Penha, o Edson Vignatti, já arrumemos a madeira. Então, falta as travessas e eu tenho certeza que a prefeitura não vai deixar de construir. A madeira de eucalipto nós já conseguimos. Então, está agora à disposição da prefeitura e o secretário de Viações e Obras.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fica como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Só esse trechinho aqui.
Projeto de moção. Em reconhecimento ao senhor Moacir Pistores pelo bom trabalho prestado ao município de Corbelo e região.
Vice-presidente, assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da palavra.
Sou Moacir Pistori, aí, 33 anos, trabalho prestado junto à Itaipu Binacional. O bom trabalho desempenhado aqui na nossa região. Esteve homenagem aí dos municípios do Anaí, Guatu, Braganey e Corbélia. É um trabalho árduo, comprometido, com eficiência e eficácia dentro do nosso município, aonde que muito contribuiu. Por isso, essa pequena moção aí, para que possamos aí contribuir com o fechamento aí do seu período de 33 anos aí com chave de ouro, por tudo que fez ao nosso município.
Continua os debates? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fica como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido a assessora desta casa, Anne, para que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Valmir Grão-Fel Reis, o popular Nene, para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, boa noite. Teria dois temas para falar essa noite aqui, mas um, como não houve tanta polêmica, vou deixar ele para a semana que vem. Só me retratar a respeito da última reunião nessa casa, onde o secretário da administração veio nos dar o parecer a respeito do CODIC, né, nos informar a respeito do CODIC, onde nós pedimos algumas informações. Dizia o Jair Fontana, que acho que é presidente do CODIC, né, Luiz? E nos deu todas as informações necessárias para que isso. Dizia aos senhores que nós, vereadores aqui, temos a melhor intenção do mundo, que é o quê? Gerar emprego. Fazer lá, junto aos seus empresários, que possam gerar emprego. É isso que nós, cidadãos, precisamos em Corbélia. O que mais importante é quando eu entrei nessa casa aqui, e o Cordeiro, o vereador Cordeiro aqui, nos comentou que quando quis fazer parte do CODIC, nos alegou que faria parte do CODIC, porque tem o orgulho de ter trazido a maior empresa que gera empregos em Corbélia, o Lioto. Isso ele falou com orgulho. É isso que nós queremos, no final do nosso mandato, também dizer que nós também podemos gerar emprego no município. Então eu peço, senhor presidente, em nome dessa casa, que o senhor convoque o Poder Executivo, o Legislativo e os empresários do Parque Industrial, que possamos nos reunir para achar uma solução que nessa crise que o Brasil mais passa, que é esse mandato agora, que estamos passando uma crise que esperamos que depois dessa reforma volte a crescer o país, que possamos assim achar uma solução juntos para que possamos gerar emprego no município. Então dizia assim, que o que nós queremos, cada um de nós aqui, é poder chegar no final do mandato e dizer assim, podemos e contribuímos para poder gerar empregos no município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Nene. Convido o vereador Paulo do Raio X.
Senhores vereadores, senhores aqui presentes, pessoal que nos acompanha pela web, cumprimento especial aí ao Bruno Lioto, que está aqui hoje, em seu nome, cumprimento seu pai, que na última sessão saiu chateado daqui, inclusive falou comigo depois, preocupado com o que ele havia falado ou algo no sentido. E eu quero dizer, como eu falei para ele, que eu acho que ele se expressou exatamente como falou o vereador que me antecedeu, talvez o empresário que mais gere empregos na nossa cidade, se não o que mais gera, é um dos que mais gera, não só empregos, mas recursos, divisa, ISSQN, fomenta o comércio da nossa cidade. Tenho certeza que a conta da Lioto, todo final de mês, nos postos de gasolina, postos de combustíveis é alto, nas oficinas mecânicas é alta. Então, certamente, é uma empresa que, e parabenizo inclusive o vereador Cordeiro, que foi um dos que colaborou para que essa empresa estivesse hoje aqui, e espero que continue fazendo isso, inclusive colaborando socialmente, fazendo inclusive certos tapa-buracos aí, a título de social, né, para o município, que a gente já acompanhou isso. Então, quero parabenizar a empresa Lioto, parabenizar o Dirceu Lioto pelo grande trabalho que faz, e tenho certeza que qualquer mal-entendido que tenha havido aqui nessa casa não deve atingir os bons propósitos, a integridade, honestidade e a firmeza dessa empresa aí, que é um orgulho para Corbélia, pois também leva o nome de Corbélia para outros lugares aí, uma empresa que está não só em Corbélia, mas no Paraná todo prestando serviço. Então, parabéns à empresa Lioto, em nome do Bruno que aqui está, parabenizo Dirceu e todo o grupo, toda a equipe aí, e todos os servidores também que trabalham nessa empresa. O Bruno me falou dias atrás que mais de 120 servidores, né, empregados diretos. Então, parabéns à empresa Lioto.
Senhor nobre vereador, o senhor me permite uma parte nesse aspecto aí da sua fala. É bem verdade isso, né? Que essa empresa aí, ela gera bastante empregos, e meus parabéns, eu também quero fazer minhas suas palavras nesse sentido. E dizer assim que, quando a gente, na época em que o vereador Cordeiro trouxe, as condições eram possíveis, né? Eram favoráveis.
Exato.
Tinha-se espaço, tinha-se áreas para que pudesse instalar uma nova empresa. E geralmente trazer uma empresa desse porte requer que você tenha uma área para essa empresa poder se alojar, né? Porque os empresários, quando vêm, eles também querem uma contrapartida. Mas quero falar também que não é só trazer empresas que faz com que a nossa contribuição vá gerar empregos. Passa por outros aspectos. Não sei se os senhores lembram, alguns vereadores talvez até lembrem, outros talvez não, de que há algum tempo atrás nós votamos aí um projeto de lei baseado numa lei estadual, uma resolução estadual, de que as empresas que se instalam em Corbélia, que têm benefícios, que recebem incentivos da prefeitura, né? No caso da construção, inclusive, do CD da Copacol, essas empresas elas têm que contratar obrigatoriamente funcionários daqui, desde que tenha aquela mão de obra que eles precisam aqui. Então, isso também gera emprego. Quando nós legislamos, de fato, com o interesse de gerar emprego, nós não precisamos trazer empresas. É louvável que se traga, naturalmente, né? Vai se trazer toda a estrutura da empresa para o nosso município. Mas quando se faz uma lei nesse sentido, e aí é o papel do legislador, nós também geramos empregos. Quantas pessoas foram contratadas para a construção do CD? Obrigatoriamente tem que passar por aqui a mão de obra, tem que passar pela agência do trabalhador. Então, isso é um aspecto importante. Não quero me vangloriar, porque eu apresentei a lei, muito pelo contrário, não é do meu feitio isso, mas é só para alertar os senhores. Não é apenas trazer a empresa de fora que gera emprego, mas aspectos legais geram emprego para o nosso município. Então, nós temos que nos debruçar sobre essa questão também. Muito obrigado, senhor.
Muito bem, concordo com o senhor. E digo mais, além de legislar e fazer com que as coisas aconteçam dessa forma, temos que também que trabalhar para que as que estão permaneçam, continuem aqui. Temos que lembrar E exemplo, volto então à situação da empresa Lioto, que não tinha essa lei que obrigasse a empresa Lioto a contratar servidores de Corbélia, mas tenho certeza que a grande maioria dos servidores são daqui, pelo que eu sei, só quando algum profissional que não tenha aqui em Corbélia é para que seja contratado. Então, parabéns e todo o meu respeito aí à empresa Lioto. Eu quero também falar de uma questão que eu vi hoje, e é ser solidário aqui aos servidores, servidoras, aliás, lá da UBS, do Jardim Vera Lúcia. Eu vi uma matéria hoje na CGN com relação a um chá de bebê que aconteceu lá, e o pessoal fotografou e mandou para a mídia uma foto com algumas servidoras, uns litros de refrigerante, doce, de bolo, enfim. E eu acho que é um pouco de exagero. Eu vejo em todas as empresas, quer seja privadas, públicas, repartições públicas, quando existe um aniversário, aqui mesmo na Câmara, quando tem aniversário de alguém, se reúne o pessoal, compra um refrigerante, compra um bolo, compra um salgadinho, e muitas vezes em próprio horário de expediente mesmo faz isso. Canta ali os parabéns, se reúne, é uma forma de confraternização, é uma forma de fortalecer os vínculos. E eu acho absurdo se usar desse tipo de coisa para, sei lá, denigrir aquelas pessoas, diminuir o trabalho que fazem lá. Então eu quero ser solidário aqui, dizer que eu não vejo nada demais nisso. Se isso é alguma coisa errada, nós temos que extirpar todas essas ações que acontecem nos órgãos públicos. Então, toda a minha solidariedade, meu respeito para aquelas servidoras lá que foram expostas aí de uma forma vil, eu diria assim, e desproposital. Então, essa é a minha opinião com relação a isso.
Só mais, sim. Desculpa, me permita. Realmente isso deve ser coisa de gente que não é feliz e não quer que os outros sejam também. É lamentável que isso aconteça nos dias de hoje, né, que as pessoas não podem ver os outros, as pessoas sendo felizes, fazendo, e isso reflete positivamente até no atendimento, né? Se as pessoas são felizes. Né? Muito obrigado aí pelo espaço.
Muito bem, eu quero para concluir aqui essa questão que gerou tanta polêmica aí, na última semana eu não me manifestei, aguardei para ver o que aconteceu, e eu fui muito, eu diria assim, citado durante a semana pela minha opinião. Eu queria dizer aqui que a minha opinião, o meu voto, com relação às contas aí que foram aprovadas, é uma opinião minha, opinião pessoal. Eu não tenho preocupação de ser o único voto. Não tem porquê. Eu não vou me preocupar com isso, porque eu sigo o que eu penso. Se eu estou errado, é eu que estou errado. Se eu estou certo, eu estou certo. Não vem ao caso. Eu tenho exemplo aqui, lá na legislatura 2008-2012, que eu não lembro qual foi o ano, em que foi apresentada aqui nessa casa uma emenda, um projeto de emenda ao plano diretor para transformar uma área aqui no município de Corbélia, que era uma área industrial, em área mista. E na época, somente eu e o vereador Ney Palvres, na época, fomos contrário. Perdemos feio, mas essa foi a nossa opinião. E muito tempo depois eu fui cobrado por um empresário aqui da cidade daquela emenda. Tipo assim, como que vocês fizeram isso? Eu falei, não, eu não fui favorável. Eu fui contrário. Então, essa era a minha opinião. Eu respeito a opinião de todo mundo, não vou aqui discutir a opinião de todo mundo. Quem tinha que se manifestar, quem queria se manifestar, se manifestou, dando suas motivações. As minhas motivações, eu já falei quais são. E digo mais, esses 900 e poucos mil reais que ficaram aí para essa gestão, que foram ditas, que foram para pagamento de médicos, eu lembro que outras coisas foram pagas aí, por exemplo, 400 e poucos mil reais em exonerações de servidores que, teoricamente, não tinham pego férias. Será que realmente não pegaram as férias? E se pegaram, por que não pegaram? Por que a gestão não deu as férias? É um ônus que ficou para essa gestão por uma falha lá de trás. Então, não é só pagamento de médico, não é só pagamento de saúde. Nós tivemos no começo de 2017, lá em Brasília, com mais vereadores, que eu acho que o vereador Gaúcho, o vereador Luiz Estilva, estivemos em Brasília buscando negativa lá na, no Ministério da Seguridade Social, enfim, não lembro, negativa da Previdência Social, negativa da Previdência. O município estava negativado, estava no Serasa, por conta disso, dessas questões. Então houveram, sim, prejuízos para a atual gestão. Se a gestão anterior pegou problemas anteriores, é outra questão. Se essa gestão que está hoje deixar problemas para a próxima gestão, é culpa dessa gestão, não da próxima. Então, a minha opinião é essa, respeito a opinião dos outros. E eu gostaria de dizer o seguinte, esse é um debate político, debate aqui, administrativo. Ninguém está pessoalizando nada. A partir do momento que se começa a pessoalizar as coisas, partir para as questões pessoais, particulares de cada um, eu acredito que ninguém nesse mundo seja perfeito. Todo mundo tem um defeitinho. Eu sou um cara cheio de defeitos, admito. Não sou perfeito. Tenho meus defeitos, sim. Mas aqui eu procuro seguir a minha forma de pensar, respeito a opinião dos outros, mas o meu pensamento é meu. Eu não vou mudar por questões de ser minoria ou maioria. Só queria deixar isso bem claro e dizer também que essa votação de hoje, desse projeto meu e do Valdir Cordeiro, também estou com consciência tranquila, lá atrás errei, pedi desculpas, tentei voltar atrás. Essa é a minha parte. O demais, a população aí que julgue. Obrigado, senhor.
Obrigado ao vereador Paulo Raio X. Convido o vice-presidente hoje da farmácia que assuma a presidência, que eu posso me manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador Elis Stefanello para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pelo Face, Márcio Marafão, Nelson, Costa Vale, o Bruno Liotto, que muito nos honra com sua presença aqui nesta noite, assessora Ana, quero dizer que participei então do almoço aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também aqui nesta Casa de Leis. Lá também esteve presente o vereador Cordeiro e o vereador Paulinho Zaquete, onde recebemos aqui um certificado da Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros do Lago de Itaipu reconhecem a Câmara de Vereadores de Corbélia pelo papel fundamental de apoio e incentivo às iniciativas que visam a consolidação. Então, recebemos aqui o certificado, recebi em nome de todos os vereadores e agradeço, então, em nome de todos os vereadores a Itaipu Nacional, através aqui da entrega do Aldemir e também do Matheus, o nosso muito obrigado. A favor da moção aí de congratulações ao nosso amigo Moacir Pistori, nós estivemos lá e sabemos do quanto foi significativo para ele, 33 anos de muito trabalho, dedicação, empenho, muitas noites aí sem dormir, fazendo um trabalho sério, comprometido, sendo homenageado aí por Anaí, através do prefeito Carlão, do Edson, representando o Barela de Guatu, e o vice-prefeito do Braganey, o Valdir Gelinski, representando o Odair Guerreiro. Então, a importância de um trabalho sério, comprometido, com muito empenho, dedicação, conhecimento, habilidade e atitude do Moacir. E fica aí, então, os nossos parabéns pelo seu bom trabalho desempenhado e que agora que ele vai estar se aposentando aí, que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde, pois o seu trabalho foi feito aí com muito empenho e dedicação. Fica os nossos parabéns. Participei juntamente com o diretor desta casa, Márcio Marafão, uma parceria junto ao DETRAN, Cartilha Educativa, o Legislativo do nosso município, Educação no Trânsito, com a assessoria de comunicação do DETRAN e também com a secretária de Educação, a Silvia. Esta cartilha, Educação no Trânsito, lições que levam as crianças, cadeirinha, moto, bicicleta, semáforos, sinalização vertical e horizontal, estacionamento e também faixa de pedestres, onde foi entregue a todos que pertencem às escolas municipais. Então, uma parceria do Legislativo junto à Secretaria de Educação, que vem de encontro aqui ao nosso município de Corbélia, e dizer da importância de valorizar a vida, da importância de aprender desde cedo a respeitar a faixa de pedestres, a importância da cadeirinha, a importância do cinto, a importância da sinalização e o respeito à vida acima de tudo. Participei aqui nesta casa da 10ª Regional, estava presente aqui a enfermeira Iana, a enfermeira Lana, a psicóloga Fabiana, a participação da secretária de Saúde, a Cleide, o município de Anaí, Braganei, Iguatu e Cafelândia, que se fizeram presente aqui, vigilância epidemiológica dos óbitos maternos, infantis e fetais, esta importância que está fazendo à frente, que é a nossa secretária, o nosso prefeito, aonde vem ajudar aqui os municípios vizinhos, compartilhando, participando, e nós cedendo aqui a Casa de Leis, que é de suma importância para estas reuniões, que vem de encontro a ajudar os nossos municípios vizinhos e também ao nosso município. Participei também no Centro Cultural, palestra da Maiara, é psicóloga, combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esquecer é permitir e lembrar é combater, também de suma importância, necessário, fundamental. Precisamos, sim, estar colocando perante aos órgãos da imprensa escrita, falada, televisionada, a população, deste trabalho necessário e fundamental do CRAS, junto também ao nosso município. Participei da reunião do Comader, que também vem aí fazendo um bom resultado, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que possamos também estar contribuindo, colaborando aí com o agricultor familiar. Participei também de ciclos de capacitação, juntamente com o vereador Zezinho, em Cascavel, foi só um dia, na Câmara de Vereadores de Cascavel, presente o presidente da UVEPAR, o Júlio, o presidente da CAMOP, o Cadini, também os Pessuti, advogado, representante do Fórum de Cascavel, o Giliardi, da Escola de Mirins e de Jovens, onde foi gratuito, nós estivemos lá participando, e a importância de estarmos aí num momento de reforma política, um momento que devemos inovar nas nossas câmaras municipais, a importância de estarmos aí contribuindo com o nosso município. Também participei da abertura dos Jogos Escolares, estava presente o prefeito de Boa Vista, o Leonir, o prefeito de Lindo Oeste, o Zezinho, o deputado estadual Miqueleto, prefeito municipal, o doutor Giovanni e sua esposa Luciele, o vice-prefeito D'Angeles, os vereadores Nene e Gaúcho, Paulinho Zaquete e Valdir Cordeiro. Dizer e parabenizar ao prefeito doutor Giovanni, uma abertura espetacular, um trabalho muito bem prestado aí ao secretário de Esportes, o César Gonçalves, e toda a sua equipe, onde foi, assim, de suma importância, o ginásio Senador José Richa completamente lotado, onde é um investimento para o nosso município que vem de encontro à seriedade, à transparência e o esporte que é necessário, fundamental e de muita importância. Então, parabenizar ao prefeito municipal por esse espetáculo que ocorreu na sexta-feira.
Senhor presidente, uma parte.
Pois não, vereador.
Já que o senhor citou os vereadores que lá estavam, eu quero me justificar aqui que eu não estava, mas eu estava em Curitiba num evento do Tribunal de Contas, gratuito também, como o senhor falou agora.
Tranquilo.
Senhor vereador?
Pois não.
Gostaria de dizer que, além de uma abertura, como o senhor mencionou ali, bonita, linda no nosso município, o interessante é agora, durante a semana, se poder andar nas ruas de Corbélia e ver o movimento que tem no comércio, nas ruas, entendeu? E que a gente também possa, também nesses dias aí de semana, acompanhar os jogos, né? Apoiar os atletas de Corbélia em toda essa sua jornada aí como atletas.
Obrigado. Participei da festa junina na escola Tancredo Neves, estava lá o vereador Paulinho Zaquete também presente, e agradecer em nome da diretora, dos professores e de todos que estiveram presentes. Foi, assim, muito bom a participação do público e uma festa aí que veio de encontro àquele bairro, também a população de Corbélia, que se fizeram presente lá no sábado e domingo. É, no sábado, juntamente com o vereador Cordeiro, Luiz Stimmer, e juntamente também com o vereador Paulinho e o vereador Zezinho, o Paulo ainda estava em viagem, né? não pôde se fazer presente lá, e os outros vereadores, mas dizer assim que a Comara ali a gente viu no brilhante do olhar do prefeito, de dar início a esse trabalho árduo e necessário que a burocracia atrasou muito, as pessoas que estavam lá para trabalhar também com muita vontade e dedicação, e esperamos agora que esse primeiro passo, sabemos, a gente criticou, a gente opinou, fez indicação, mas sabemos das dificuldades que foram para chegar até nesse primeiro passo aqui. Então nós não podemos também só criticar. Mas agora é o momento, vereadores, executivo, população, os que vão trabalhar, de unirmos, porque, como muito bem disse o vereador Cordeiro, eu já socorri muitas pessoas com dengue quando morei no Mato Grosso. Sei do quanto é difícil, o quanto leva para a pessoa se recuperar. Mas eu acho que agora foi dado o passo, e agora sim, através de nós, todos unidos, de ações e obras, poderemos sim contribuir para que no próximo mês Corbélia aí esteja outra cara. Tenho a certeza, eu vi a alegria lá do prefeito, porque a parte burocrática é que aí acaba atrapalhando e muito o desenvolvimento do nosso município. E outros que estão fora reclamam, mas também tem que entender que está sendo feito a parte através do executivo e também do legislativo. E tenho a certeza que agora vamos estar aí contribuindo e o próximo mês vamos ter aí uma Corbélia com uma nova cara. Pois não, vereador Cordeiro?
Uma parte, no vereador. Ainda a parte social, né? A parte social que realmente essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, um trabalho honroso, que vão ganhar um salário abençoado, são pessoas que talvez não conseguem emprego em outras empresas. E tiveram esse acolhimento por parte da Comar, juntamente com nós, vereadores, que aprovamos esse projeto aqui nas Casas de Leis, com o prefeito municipal. E eu tenho certeza que, no decorrer do tempo, a nossa cidade, vamos se orgulhar da nossa cidade, que vai ficar limpa, bonita, e será um grande privilégio para todos nós, corbelenses, e para nós, vereadores, que aprovamos esse projeto aqui. E eu tenho certeza que essas pessoas humildes, que o seu trabalho, que vai se gratificando para os munícipes corbelenses, vão ser contemplados no momento que a população começa a ver o efeito do trabalho dessas pessoas que vão preservar a limpeza da nossa cidade.
Obrigado, vereador. Quero dizer aí a importância de você que nos acompanha, da importância desta Casa de Lei, que em tudo o que acontece nesse município passa por aqui, que tem o apoio desses vereadores aqui, que os vereadores estão comprometidos pelo melhor do nosso município. O meu muito obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Lembrando então, amanhã reunião das comissões, 9h. A próxima sessão será no dia 10. Todos estão convidados a participar. E declaro encerrada a sessão. Aplausos.